continue com Escala Brasileira.
Hoje a gente recebe Edu Ribeiro, baterista brasileiro e também da música mundial. Edu, é muito engraçado a gente falar com o baterista e falar em composição, né? Porque quando a gente pensa em música, assim, a gente tem logo a questão da harmonia, da melodia, da letra e tal. Como é que... Você compõe, né? Você tem músicas autorais, você tem Sim. discos autorais. Como é que é o pro baterista compor, assim? Como é que é entrar essa coisa do ritmo, mas também da melodia, da harmonia? Conta pra gente como é que é teu universo, assim, de composição.
É engraçado porque eu comecei tocando bateria. O que eu queria fazer da minha vida era tocar bateria. Eu acho que a maior movimentação que eu fiz na vida até hoje foi quando eu tinha 17 anos, que eu saí de Florianópolis e decidi vir para Campinas estudar música, né? Foi uma movimentação geral, tanto de querer a profissão como de mudar de vida total, sair de casa, né? Então acho que esse foi o maior movimento mesmo. Quando eu fiz isso, tudo que eu queria era ser baterista. E na época, o que me chamava muita atenção era a profissão de sideman, né? O sideman é o músico acompanhante, né? Então, tenho ainda um ídolo enorme nessa função, que é um camarada que se chama Carlos Bala, que é um baterista brasileiro de Alagoas, incrível. E nessa época ele era uma pessoa muito atuante. Eu ouvia nos meios de comunicação mais simples que se podia ter, que chegavam lá em Florianópolis, né? Que era televisão, rádio, né? Vinil. Então eu comprava um monte de vinil da MPV daquela época, do Chico Buarque, do Djavan, do Léo Gandeman, que eram os músicos instrumentais que a gente tinha na década de 80, né? Pouca gente gravava álbuns, né? Só os que tinham muito a se dizer, né? Então, da música instrumental tinha o Léo Gandeman, o Cama de Gato, tinha o Cero do Som da Gente. E o Carlos Bala estava sempre ali, né? Ele me fascinava com o som de bateria dele muito limpo, assim, né? Então eu acho que foi uma das figuras que me mostrou assim, olha, essa profissão existe, você pode fazer isso, né? Que conseguiu me dar força para eu sair assim e vir. Então eu queria isso. E aí quando eu cheguei na Unicamp, é uma faculdade de música, aliás, tem até uma curiosidade, né? Eu entrei na Unicamp em 92, há 30 anos atrás, e esse fim de semana eu fui lá na Unicamp levar o meu filho, que vai fazer o mesmo curso. Então foi uma emoção muito grande, assim, voltar no instituto, né, e lembrar de todos aqueles sonhos que você tinha naquela época, assim, eu falei, pô, esse lugar me ajudou demais, né. E aí, quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma série de outras coisas que eu nunca imaginei que eu fosse estudar. Na verdade, eu estudei um pouco de piano antes de entrar no Unicamp para poder passar naquelas provas nas provas de percepção, nas provas de harmonia, né, um pouco de teoria. Eu sempre tive violão em casa, sempre toquei um violão camping, que eu digo, naqueles violões de posição, né? Mas nunca levei isso tão a sério. Por mais que eu tivesse estudado, eu sabia para que era. Era para eu passar na Unicamp. Tanto que, durante o período que eu fiquei na Unicamp, eu acho que eu estudei muito pouco essa questão da harmonia, do arranjo, e foram oportunidades incríveis que eu perdi, porque eu tinha aula de arranjo com Ciro Pereira, né? Tinha aula de harmonia com Gogô, mas eu realmente não... Eu estava interessado em estudar bateria direito, assim. Com o tempo, eu fui percebendo, Pedro, que tinha alguma coisa além, né? Eu cheguei em São Paulo e comecei a trabalhar com o Chico Pinheiro, comecei a trabalhar com o Mozart Terra. Lá de Campinas, né? A gente teve... Um tempo que eu trabalhei com o Chico Saraiva, a gente tinha o Trio Água, e eu via aquelas pessoas fazendo as músicas, elaborando trabalhos, né? E aquele trabalho, de repente, ia pro teatro, tocava, eu falava, gente, isso é muito legal, né? E eu falei, pô, eu acho que eu preciso... Eu queria fazer isso também, né? Fazer minhas músicas. E tinha aquela velha piadinha que o baterista não é músico, o baterista é amigo dos músicos, né? E eu falava, pô, isso ficava na minha cabeça, assim. Aí, eu acho que foi em 2003, eu sempre tive violão em casa, flauta, tive um monte de instrumento, mas nunca estudei direito, né? Quando foi em 2002, eu acho, eu comecei a estudar guitarra, violão, direito, né? Com o Fernando Corrêa. Direito que eu digo é marcar uma aula semanal, levar para casa, estudar, né, preparar. Como eu queria dos meus alunos de bateria, eu ia fazer uma aula de violão, né? Foi libertador, assim, porque o pouco que eu estudei com ele, deveria ter estudado muito mais, né? Mas me deu ferramenta para eu fazer todas as músicas desse álbum que eu te falei, que eu já tô te esperando, né? We'll be right back. Nessa época tinha uma coisa muito legal também, que é o Sandro Reich, o Thiago Espírito Santo e o Daniel, que são três músicos geniais aqui de São Paulo. O Sandro tinha um estúdio na casa dele, eu acho que ele ainda tem, mas esse estúdio ele não tem mais. A gente gravava em fita DAT, tinha que ir lá na Santa Efigênia comprar fita, tinha que sincar as fitas, né? Mas ele tinha uns horários livres, ele falava assim, gente, a gente tá fazendo um... A gente se encontrava na casa dele, assim, dias inteiros, né? Pra gravar as nossas músicas. Então tinha um laboratório que você podia fazer, né? Uhum. Fala, meu, vem aqui que eu quero gravar umas músicas minhas. Aí eu ia lá e gravava as músicas dele. Aí ele fala, meu, amanhã volta aqui e traz umas músicas também, né? Então a gente gravou, eu estava falando com ele, diz ele, com o Sandro, né, que esse álbum tá pronto, que a gente vai botar aí numa plataforma digital, fazer um lançamento. Eu fico esperando que isso aconteça para a gente poder se encontrar de novo e, quem sabe, fazer um show disso, né? Rever essas coisas. Então, esse laboratório, quando ele acontece com amigos, assim, onde você pode se expor de uma forma amadora, entre aspas, né? Por que, que é amadora? Porque não é profissional, você não está recebendo por aquilo, você não está entregando uma encomenda de uma música, de uma trilha sonora, nada. É amador, eu fiz uma coisa, eu amo ela, embora seja minha profissão, a gente vai gravar aqui agora para ver o que dá, né? Então, esse laboratório, eu me lembro que ele foi muito importante, assim, para começar a fazer isso, né? E aí, Pedro, depois que você começa, sem fim, bicho, uma viagem sem fim, assim, porque até hoje, você vê, a gente começou a se falar aqui às 9 horas, eu já tinha estudado um pouco de piano, já tinha tocado um pouco, é muito importante para um baterista, ou para todo músico, né? A gente fala de um baterista, mas você pensa num trompetista, por exemplo. O trompetista, se ele não abrir o olho dele, ele só toca melodia, né? Ou um fagotista, ou um oboísta, né? Cada um tem a sua função ali. Há uma função dentro de uma orquestra, dentro de uma música, né? Só que para ele poder improvisar, para ele poder criar as músicas dele, ele precisa conhecer de harmonia, precisa conhecer de ritmo, precisa conhecer de música em geral, né? Então, acho que todo músico ganha muito conhecendo esses três fundamentos, né? Que é a harmonia, ritmo e melodia, né? Mesmo que o seu instrumento não faça parte disso, né? Então, conhecer outros instrumentos, saber como eles funcionam, saber o que você quer deles, te dá uma liberdade para você trabalhar com música muito maior do que você só conhecer um instrumento, né? E fica muito mais gostoso de tocar a bateria conhecendo as outras partes, né?
E aí, eu imagino que tudo isso que você falou, mesmo assim, a tua composição, os teus arranjos, eles privilegiam o ritmo, né? Eu acho que é inevitável você fazer isso, né? Buscar para...
É inevitável. A gente vai falar das coisas que a gente tem amor, tem conhecimento, tem segurança, né? Claro que eu gosto muito de, assim, aprendo uma coisa nova, isso é uma coisa que eu sempre tenho, assim, né? Faço uma aula, aprendo ou escuto uma coisa que me leva para um outro lugar, assim, eu tento já compor algo em cima disso, assim, né? Eu acho que é um bom exercício, né? Nem sempre essas coisas funcionam, nem sempre essas coisas viram peças que eu vou gravar ou alguma coisa desse tipo, mas é um exercício que te tira daquele, te tira do papel, te tira da mecânica e te põe num mundo mais real, né? Eu gosto de fazer isso.
Será que a gente pode ouvir alguma coisa nesse que tenha surgido de algum exercício assim? Você lembra de alguma composição de um disco assim que você pegou algum?
Lembro. Teve uma época, muito, muito produtiva na minha vida, um outro laboratório, que foi um grupo que se chamou Vento e Madeira. O Vento e Madeira era um grupo que eu tinha com a Léa Freire, com o Teco Cardoso, com o Thiago Costa e com o Fernando DeMarco. E era um verdadeiro laboratório de composição, porque eles são compositores incríveis, né? E a gente se encontrava todas as quintas-feiras de manhã e a regra era, cada dia um traz uma música nova, né? Por mais que ela não fique pronta nesse dia, tem que ter uma coisa nova pra gente ler. Aí a gente tirava lá meia hora lendo as novidades e pegava o resto... preparando as coisas que já tinham chegado, fazendo uma seleção de repertório, né? E eu me lembro que era muito engraçado porque eles imagina, Léa é uma super compositora, o Teco, o Thiago são maestros, né? Eu dizia que aquilo era um encontro de maestros, né? Era uma reunião de maestros. E eles escreviam peças enormes e eu ficava o dia inteiro escrevendo, assim, às vezes uma semana inteira escrevendo uma música. E aquilo virava assim, na hora que eu ia imprimir, saíam duas folhas. Eu falava, pum, eu preciso criar uma outra coisa. Então eu me lembro de uma música que eu fiz a música inteira em casa, super, super em cima de uns acordes que eu gostava do Toninho Horta. O Toninho Horta faz tem uns acordes lindos do violão, né? Só tem aquela coisa dele subir a sétima maior com a quinta aumentada e chegar na sexta. Então eu fiz ela inteira em cima disso. E ela ficou muito pequenininha. E aí eu, num outro laboratório, me lembro que eu fiz lá em Teresina ainda, eu fiz uma segunda voz para ela, né? Uma segunda parte, como se fosse um contraponto, assim. E essa música se chama Nívia. E é uma gravação que eu gosto. Eu tenho várias gravações dela, mas já que a gente falou do Vento e Madeira, tem uma gravação que eu adoro, que é do segundo disco do Vento e Madeira, que se chama... Primeiro é o Vento e Madeira, o segundo se chama Brasilianas, né? E é uma música um pouco que eu fiz um pouco na pressão, né? Eu me lembro que a Leia me falou, ó, semana que vem você precisa trazer uma música aqui porque precisa de mais uma música pro álbum e precisa ser uma música sua. E eu terminei ela assim, num exercício desses, né? Pegando umas coisas que eu já sabia daqui, umas coisas que eu já sabia dali e fiz, né? Então acho que esse é um bom exemplo aí do jeito que eu orquestrei a primeira parte para as flautas e essa segunda parte que tem a segunda voz que a Leia adorou aí, né?
Ah, legal. Nívia, né? Vamos ouvir, Nívia. Já pensando no que você explicou pra gente previamente, eu acho que a gente vai ter uma imaginação legal pra ouvir aí.
Legal. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.